Boa noite a todos. Antes de começar, eu queria agradecer a presença aí dos nossos amigos aí do MEPS, os funcionários aqui presentes, rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo da nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanato.
Presente.
Charles Gaik, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narcide Abreu Grassi.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berga.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão extraordinária do dia 4 de junho de 2018. Ata número 14 da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 4 dias do mês de junho do ano de 2018, às 14 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata, Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami. Sessão presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão. Após cumprimentar a todos, solicita que seja providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 23 de maio de 2018. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise com manifestação favorável ao projeto de lei do Executivo número 14 de 2018, que cria o Fundo Municipal de Educação, objetivando pleitear recursos junto ao governo do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de ampliar a melhoria das condições de ofertas de vagas e garantia de acesso à educação. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei do Executivo número 15 de 2018, que cria o Fundo Municipal de Educação Infantil, com a finalidade de pleitear recursos repassados por transferência fundo a fundo do governo estadual, com finalidade de melhorar e ampliar as ofertas de vagas na educação infantil. O excelentíssimo presidente encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Atendendo à solicitação do chefe do Poder Executivo Municipal, coloca em discussão e votação nominal o regime de urgência urgentíssima para que o referido projeto seja votado nesta mesma sessão, o qual é aprovado por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente justifica que, tendo em vista a convocação da sessão extraordinária, os membros das comissões anteciparam o parecer, o que torna-se desnecessário suspender a presente sessão. Dando continuidade, faz-se a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise favorável ao projeto de lei do Executivo número 15 de 2018, o qual, após discussão e votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão, convida para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 6 de junho de 2018, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada por mim, segue para leitura e votação plenária, e, após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. Alfredo Chaves, 6 de junho de 2018. Charles Geiger, primeiro secretário. Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal.
Em discussão a ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatto.
Pela aprovação.
Charles Geiger, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcisse de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Bemoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do prefeito. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, do gabinete número 125, que encaminha balancete mensal da receita e despesas da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de abril de 2018.
Este documento estará à disposição de todos na secretaria desta casa.
Oriundos diversos. Resposta de indicação. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, número 57 de 2018, em resposta à indicação número 49. Sugere ao diretor do SAAI a implantação da modalidade pregão para aquisição de bens e serviços realizados pela referida autarquia. Em atenção à indicação número 49, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, aprovada em sessão plenária ordinária realizada no dia 25 de abril, tenho por informar, conforme comprovam as publicações em diário oficial acostadas, que esta autarquia utiliza a referida modalidade licitatória pregão nas aquisições de bens e serviços de natureza comum, conforme preconiza o artigo 1º da Lei 10.520, de 2002. Ressalto ainda que também é utilizado por esta autarquia adesões da ata de registro de preços estabelecidas pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, do qual esse município é consorciado, conforme Lei Municipal nº 365, de 2011. Uma vez que o agrupamento de diversos entes para a realização do certame único gera uma economia em escala de produtos licitados, atendendo, assim, aos princípios previstos no artigo 37 da Carta Magna. Deste modo, apresento as seguintes informações para conhecimento dos nobres edis. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Alexandre Elias Abumerade, diretor-geral do SAAI.
Este documento estará à disposição de todos da secretaria dessa casa.
Uma parte, presidente. Quero parabenizar o diretor do SAAI, Alexandre, mas ele não utilizava esse meio. O meio que ele utilizava era carta-convite. Então tem que parabenizar que ele começou agora... né? Pregão.
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 209, que encaminha o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de abril de 2018.
Este documento se encontra à disposição de todos a secretaria desta casa.
Ofício do SAAI número 62 de 2018. Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência os balancetes da receita e das despesas referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2018, bem como demais relatórios complementares. Aproveitando ainda a oportunidade, estamos enviando a listagem de pagamentos dos meses de março, abril do corrente ano. Sendo assim, este assunto para o momento. Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Alexandre Elias Abumerade, diretor-geral do SAAI.
Este documento estará à disposição de todos na secretaria desta casa.
Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 93, informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de junho de 2018 e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Este documento estará à disposição de todos na Secretaria desta Casa.
Oriundo dos vereadores, não consta ordem do dia. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Analisa o projeto de lei número 12 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2019. Relatório e fundamentação. Trata-se de projeto de lei que apresenta a proposta do prefeito municipal para as diretrizes orçamentárias aplicáveis ao exercício de 2019, em cumprimento ao ordenamento constitucional LDO de 2019, deve compreender as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação dos recursos. E é o que estabelece a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 113. O planejamento público, expressão físico-financeira de ação governamental, será atendido não só como conjunto de decisões devidamente integradas sobre a alocação de recursos, mas, sobretudo, como um instrumento que expresse o conjunto de ações a serem desenvolvidas, setorial e especialmente na busca constante de se alcançar maiores níveis de eficiência e eficácia dos atos governamentais. O formato atribuído à LDO, particularmente após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, transformou-a numa espécie de guia de gestão das finanças públicas, que ao se submeter anualmente à Câmara de Vereadores e à sociedade, adquire o caráter de instrumento de cidadania. A LDO ainda deve disciplinar e dar total transparência às despesas públicas, especialmente aquelas de caráter administrativo. No aspecto processual, verifica-se que não há vício no projeto, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal que impõe a participação popular na elaboração e discussão das diretrizes orçamentárias, mediante a realização de audiência pública, foi devidamente observada. No aspecto formal, o projeto não encontra nenhuma violação legal, e não existe vício de atribuição, e a técnica legislativa foi observada, cumprindo-se as disposições da Lei Complementar Nacional número 95. Conclusão: em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei número 12 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, nos termos formulados. Alfredo Chaves, 6 de junho de 2018. Comissão de Finanças e Orçamento. Daniel Orlandi, André Sartori e Newton César Belmocchi.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Prima Merino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise do projeto de lei número 13 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Trata-se de projeto de lei que tem como finalidade estabelecer denominação de prédio público no município. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. E não existe defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelo chefe do Executivo. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional 95 foi observada. Após a devida tramitação, o projeto de lei ordinária veio a esta comissão para analisar a sua subsistência jurídica, que elabora sua opinião, a fim de que seja garantida a juridicidade de sua tramitação. O projeto de lei busca dar nome à nova unidade administrativa do município, homenageando um cidadão de grande destaque na vida política municipal e estadual. No mérito, verificamos que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica de Alfredo Chaves, nomeia o novo conjunto administrativo municipal e o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Assim sendo, entendemos a necessidade da denominação do novo centro administrativo após a devida autorização plenária dessa Casa de Leis, dando-lhe o nome de Centro Administrativo Ruzerte de Paula Geiger. Por fim, percebemos a importância do presente projeto apresentado, motivo pelo qual entendemos que deve ser o mesmo aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei número 13 de 2018, nos termos formulados. Alfredo Chaves, 5 de junho de 2018, Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, Primo Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões.
Em discussão. Bem, esse projeto aqui de lei, né, de executivo, a gente tem que também olhar um pouco. Existe, lógico, existe mais pessoas, várias pessoas também que se foram, que partiram, né, que é daqui do município de Alfredo Chaves. Mas, eu digo assim, em especial ao pai de Rosete também, a Herta, a família, na verdade, Eleumar, entendeu? A família sempre empenhou naquele prédio aí, que é o antigo Pio XII, né? Antigo Pio XII, uma escola de... Inclusive, eu estudei nela também, né? Entendeu? Então, Rosete, por ser uma pessoa, né? Como já fui prefeito do município, fui deputado estadual, fui secretário do interior, foi candidato a vice-governador, né? Então, eu acho que também o nome dele é merecido. E peço aos vereadores que votem nesse projeto.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Requerimento número 4 de 2018. Jonas Nunes Simões, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, tenha presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal para que este preste as seguintes informações. A. Quantos alunos da rede de educação municipal são atendidos por transporte público para locomoção de suas residências até as respectivas instituições de ensino? B. Se, nesses transportes, existem cuidadores para acompanhar os alunos, a fim de evitar problemas tais como acidentes. Caso existam, solicita-se também que seja encaminhada a lista contendo os nomes e valores dos vencimentos destes profissionais. C. Quantos veículos estão disponíveis para a prestação dos serviços? Quais são utilizados, discriminando-se marca, modelo, ano de fabricação, dentre outras informações relevantes para uma melhor caracterização? D. quantos motoristas estão disponíveis para a prestação dos serviços. Neste caso, solicita-se também que seja encaminhada a lista contendo os nomes e valores dos vencimentos destes profissionais. Em tempo, com a finalidade de melhor elucidar a situação, solicita-se também que o Poder Executivo encaminhe o seguinte: a) cópia dos procedimentos de licitação realizadas por esta gestão para a contratação de pessoas jurídicas de direito privado no caso de prestação de serviços executada por particulares; b) em especial, requer-se cópia dos contratos administrativos realizados pela atual gestão com particulares; c) solicita-se ainda que a administração municipal encaminhe outros documentos relevantes que julgar necessários para uma melhor caracterização dos fatos. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 4 de junho de 2018. Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, demais vereadores, vocês que nos assistem, os parabéns, MEPs presente, né? João Luiz, funcionários. Isso foi uma solicitação feita em virtude de o que aconteceu em Anchieta, que saiu publicado em jornais e tudo. Uma criança dormiu no banco do ônibus, chegou na garagem, o motorista fechou o ônibus, saiu e a criança ficou lá dormindo. Aí foi aquele negócio, até que dizer que 2 e 2 são 4, meu filho. A mãe procurar, vão ver no ônibus e tal, botou na cabeça, foram abrir o ônibus, criança dentro do carro, chorando, aos prantos. Então, em cima disso, muitas pessoas me procuraram, e uma pessoa especial me pediu, que ela tem condições de melhorar muito, tá? E ajudar, inclusive, me solicitou que eu fizesse esse requerimento, e espero que o prefeito compreenda que eu quero fiscalizar, mas quero melhorar a situação das crianças. As crianças têm que ser vistas de outra maneira. Você não pode confiar numa criança com a idade de criança. Eu simplesmente quero só protegê-las, mais nada. Muito obrigado.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilson César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melindo Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 50, autoria vereador Jonas Nunes Simões. Sugere aumento de quinquênio dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que providencie aumento do quinquênio concedido aos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves de 1%, que é o percentual aplicado, para 5%. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que o valor acrescido aos servidores efetivos a cada 5 anos do exercício do cargo é ínfimo. O percentual aplicado conforme a Lei Municipal nº 107, de 2006, de 1%, quando o usual nos demais entes federados, que é o percentual, seja 5%. Essa medida, caso adotada, será uma merecida valorização dos servidores municipais que fazem jus ao benefício. Diante disso, verifica-se o interesse público no presente caso, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de junho de 2018, Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, todos nós temos consciência, os funcionários, de um modo geral, da prefeitura, estão reclamando dos seus salários. O quinquênio, são 5 anos, de 5% passou para 1%. Teve uma redução nisso aí.
Em 5 anos passou só para 1%?
Isso.
De 5 anos para cá não mexeu mais.
De 5 anos, hein? Não, era 5%, é isso? Era 5%.
Caiu para 1.
Então, era 5.
Caiu para 1.
Caiu para 1. O que eu acho justo, 1% ao ano. Você quinquênio é 5 anos.
Quantos anos?
Então, 5%. Eu acho uma coisa justa.
Então, 1% é injusto.
1% é injusto. Ao ano. O quinquênio são 5 anos. Então, igual que adequado a 5%, que é os 5 anos. É o quinquênio, são 5 anos.
Então, tem que botar o quinquênio agora 5%. Sim. Até porque para ajuste para os servidores públicos.
Isso.
Tem que ser o quinquênio 5%.
O pessoal está aí pedindo e eu estou aqui para ver. Eu acho que é justo que eles trabalham.
Quero até parabenizar a sua atitude, que isso aqui é atitude de vereador mesmo.
Obrigado. Entendeu? Obrigado, vereador.
Parabéns pela sua
atitude. Obrigado a vocês.
Tem que reconhecer os funcionários públicos hoje em dia. Passou da hora disso acontecer.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lúcio Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Prima Melino Berra.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Senhor presidente, eu gostaria de um requerimento verbal, de repente, também convidar os demais nobres colegas, se pudessem também assinar um voto de pesar a 3 pessoas, o senhor Jacir Belmoc, nosso querido Tito, né? José Carlos Vieira e o seu Bino Simões, eu não sei o nome dele completo, mas é seu
Benedito Simões,
né? Nosso querido Bino, né? Pessoas muito queridas na nossa comunidade, que vieram a falecer.
Concedido. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berme.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Inclusive, Daniel, domingo, 7h30 da manhã, todos são convidados, é missa de 7º dia, tá? Chamado Tio Bino, Benedito Simões. Que dia?
Presidente, eu também queria pedir para fazer um ofício. Se os vereadores aceitarem botar os nomes, para ver lá para a Excelsa, lá para verificar os transformadores lá de Bitiruí, que está queimando aparelho lá, ver o que eles podem fazer lá, trocar alguma coisa lá, porque está difícil lá, entendeu?
Com certeza,
Charles. Se os vereadores quiserem assinar, senão eu assino.
Nova Monta também andou queimando um monte lá, queimando aparelho lá também.
Não, podia fazer 2, podia fazer para Nova Monta e para Bitiruí, porque eles podem fazer isso, entendeu? Vem para mim aí, fazer um favor.
Isso aí, coloque em votação. Pode fazer direto a EDP. Né? Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Uma parte aqui, presidente. O vereador Charles, existe hoje no governo do Estado, hoje, um pedido, vários pedidos por aí, certo? Que a gente pode também fazer o mesmo, de até bifásica para trifásica e mudanças transformadores. Existe um governo do Estado hoje, inclusive quem está fazendo isso em Iconha é o ex-prefeito Delcio Mogin. Já conseguiu fazer mais de 20, tá vendo? 20 serviços iguais a esse. Mudança de transformador de 20 para 40, de 15 para 30, eu não entendo isso. E de monofásica para trifásica. E o governo está autorizando.
Eu também gostaria de pedir aí nossas secretárias aí, que encaminhe um ofício ao diretor do DR, Dr. Enio Bergoli, em nome de todos os vereadores, pedindo a roçada, né, a limpeza dessa via da placa até aqui, porque já está fazendo, acho... Né, vergonha. Vamos falar a verdade, vergonha. Entendeu? E também tapa buraco. Porque tem cada um panelão aí que se cai dentro à noite.
Tem um buraco aqui em frente ao Kleber, que eu quase matei as duas vezes ali.
Eu tive até contato há pouco, uma hora e meia, duas horas atrás, com o Jorge Bahia, que faz parte lá do DR, né? E ele me disse que amanhã estariam começando, que parece que foi empreitado para uma empresa aí, não sei. Aí diz que amanhã, aliás, hoje estaria começando, ninguém, parece que não começou, mas amanhã ele vai passar aqui, ele, o engenheiro do RDJ, né? E também com a Zorzal, que faz parte lá de cima de Araguaia, né? E de Matilde. E estava até conversando lá com o prefeito, né? Que o prefeito também não está em condições a caminho do campo, essas estradas a caminho do campo, não está tendo condições de mantê-lo, entendeu? Porque, na verdade, o caminho do campo é a prefeitura que mantém. Né? É obrigação da prefeitura. Né? O prefeito até estava falando para a gente. Mas como que vai se o governo do Estado não repassa nada?
Né? Sagrada Família está fazendo
Sagrada
vergonha.
Sagrada Família também.
Está fazendo vergonha. Então, inclusive, eu não ia nem citar, mas o cidadão que toma conta ali, ele está de atestado médico e está tirando café numa propriedade particular. Como é que o cidadão está de atestado médico da prefeitura e está numa propriedade particular tirando café?
Mas isso aí tem que ser fiscalizado.
Isso é complicado.
Mas tem que olhar isso aí.
Isso é complicadíssimo. Eu não ia nem falar, porque eu já estou com a cabeça a mil aqui hoje, mas felizmente estou citando, tá vendo?
Se tiver acontecendo isso aí.
É complicado, hein?
Presidente, um minuto só. Falando em estrada, falando em buraco, eu gostaria de agradecer ao prefeito pelo trabalho que foi feito na comunidade Nova Manta, com o Revisol, né, ficou muito bom. No Gavião, foi feito ontem, vai ter festa domingo. Agradecer ao prefeito o trabalho que foi feito.
Bota em votação o ofício da...
Tem uma opinião também aqui, excelência presidente. Colocar na placa ali, depois de São Marco ali... Está fazendo aniversário. Obrigado, governador Paulo Atung. Buraco está fazendo aniversário. Que aí ele vai tomar providência.
Está com quantos anos
de
idade?
Porque em outros lugares ele está autorizando obra para todo lado. Só nós aqui que não temos nada.
Realmente tem
razão. Realmente. E pode passar o que eu estou falando aqui para Paulo Atung, governador. Que a realidade é essa. Que aqui ele não toma, ele não faz nada para nós, é o Frote Chaves. Entendendo? É uma vergonha. Nosso asfalto da placa para o Frote Chaves está uma vergonha. O mato invadiu a pista. Está vendo? De Alfredo Chaves a Matilde. Uma buracada.
Nós temos também gente de São Bento de Urânia aqui também, né? Aqui no caminho do campo de São Bento de Urânia lá também. Isso aí, entendeu? O governo do Estado realmente não está passando nada. Nada. Então a prefeitura não tem condições de manter todas essas estradas, entendeu? Não tem condições. Então tem que devagar acertar o pior, né? Até... Vê se muda esse.
Bota uma placa ali, bota uma placa que ele, ali passa ali não sei quantos veículos por dia. Obrigado, Patung, pelo serviço realizado. Ele vai sentir. Que o nego vai lá no gabinete dele e vai falar. Tá vendo? Que agora, política, 30, 40, 50 ligando para mim, governo do Estado, não sei quem. Eu tenho compromisso com mais ninguém. Tá vendo? Porque quando eu precisei. Ninguém. Tá vendo? Então, meu amigo, não é assim que a banda toca, não, meu.
Daqui a pouco eles vão plantar bananeira lá, igual fizeram na estrada de São Bernurânio.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade, vereadores presentes. Com a palavra, o vereador Daniel. Está escrito.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar os nobres colegas, servidores dessa casa, os nossos visitantes, o Reginaldo da escola, com seus alunos, presidente e tesoureira da Associação dos Alunos da Escola. Isso é bonito de a Escola Família, onde eu sou fã, adoro a metodologia da escola e acho que, além de formar profissionais, forma bons seres humanos. Tive o privilégio de passar, conviver um pouco com essa escola. Muito nos alegra, Reginaldo, sua presença aqui. Senhor presidente, nós vivemos num momento de muita dificuldade, numa crise que eu acho, assim, eu tenho certeza que é uma das piores crises que esse país já está atravessando, tá? E a gente não vê muita expectativa de melhoras a curto prazo. A coisa é desafiadora para quem tem um mandato. O momento é de muita dificuldade, de muita responsabilidade. De muita responsabilidade com os atos. Porque Brasília, aquele caos que está lá, e a sociedade gosta de nivelar todo mundo por aquilo. Isso não me entristece, porque o meu caráter não condiz com aquilo, e minha consciência é muito tranquila quanto meus atos do meu mandato e da minha vida pessoal. A gente tem... Apesar dessa crise toda que nós estamos se arrastando, agora mais essa greve dos caminhoneiros, uma greve justa, eles estão corretos em reivindicar os direitos deles, está apertado para eles também, está apertado para nós, produtores rurais, está apertado para o comércio, está apertado para o microempreendedor, para o empresário, ou seja, para o funcionário, está apertado para todo mundo. Está apertado para o governo do Estado, está apertado para a Prefeitura, está apertado para a Câmara, está apertado. Vamos ser realistas, vamos ser verdadeiros. Eu acho que é fácil hoje jogar pedra. É muito fácil. Hoje é a posição confortável quem está para jogar pedra. É muito fácil. O difícil é quem está com a caneta, quem está com o mandato, ter a responsabilidade de fazer as coisas para não ser penalizado e não comprometer as finanças do município e as finanças da nossa vida, da nossa propriedade e da vida em geral em si. Então, é muito fácil atirar pedra. E como disse ontem até mesmo, Jonas, o nosso governador, né, do Estado do Espírito Santo, que a gente, além de tudo, nós precisamos receber essas pedradas com muita paciência, muita serenidade, porque não cabe a gente devolver essas pedras. E essas pedras deverão ser usadas para quem tem inteligência, para quem tem um bom senso, ser bem guardadinha para tentar construir uma escada para a gente crescer. Eu acho que essa é a metodologia usada que nós temos que praticar. Eu queria também, vereador Narciso, Grassi, presidente também, demais colegas, esclarecer também um pouquinho daquilo que na sessão do dia 16 foi colocado nessa casa e que foi questionado e ficou um entendimento em que a prefeitura estava correndo o risco de perder uma emenda, né? Eu fui buscar informações e as informações que tenho eu gostaria de passar para os senhores. Gostaria até de deixar aqui, Sabrina passasse para a gente, que em maio do ano passado, na marcha dos vereadores e prefeitos, nós tivemos lá, eu tive a oportunidade de estar, Nilton, Charles, juntamente com o prefeito, a gente bateu em todas as portas dos nossos deputados federais, dos 10 deputados federais, e também dos nossos 3 senadores. Isso eu tenho ofício, cópia de ofício aqui, que depois eu vou deixar na secretaria dessa casa para qualquer vereador ou qualquer pessoa quiser ter acesso. E também foi protocolado no gabinete do deputado, foi deputado, todos os deputados federais e dos 3 senadores, né, onde eu tenho aqui a cópia do ofício que foi protocolada, né, do senhor Magno Malta, nosso senador Magno Malta, do Ricardo e da Rose. Eu trouxe só dos 3 senadores, os deputados eu não quis colocar, porque são 10 e ia demorar muito. A gente esteve lá, protocolou o pedido, e a emenda, a Rose de Freitas está liberando R$300 mil para calçamento, o Ricardo Ferraz já liberou R$400 mil para compra de equipamentos, mas eu acho que deve ter liberado 200 e poucos mil para a saúde. E o Magno Malta, como um grande parceiro de Alfredo Chaves, sempre liberou emenda para Alfredo Chaves. O doutor Fernando tem um carinho muito grande por ele, e ele, pelo doutor Fernando e pelo povo de Alfredo Chaves, nós pedimos R$500 mil e ele está disponibilizando R$400 mil para calçamento. O que foi colocado aqui na sessão do dia 16 é que nós estávamos correndo um certo risco de perder esse recurso, que a gente tinha que estar correndo atrás para ver, para não deixar passar. Eu pedi a Sabrina para passar mais. O ofício que chegou... O ofício, Sabrina, do Sicovi, onde nós tínhamos 4 pendências, né? Nesse mesmo e-mail que o gabinete do deputado mandou para o nosso vereador Narciso, ele colocou que destaca que a emenda encontra-se em fase de análise, complementação para empenho e publicação conforme documento em anexo. Né? Segue, Sabrina. E destaca também, olha lá, a proposta do município de Alfredo Chaves, cadastrada com êxito, em condição normal de aplicabilidade, aguardando a fase de impedimentos técnicos para a complementação. Após a complementação, a proposta será analisada e, não possuindo nenhuma óbice, seguirá para o empenho e tal. As pendências técnicas que está no sistema do SINCOMV, o sistema não é atualizado constantemente, ainda estava pendente nessa data, mas no dia 21 de abril, segue, Sabrina, faz favor. No dia 21 de abril, aquelas 4 pendências que estavam, elas estão todas aqui já entregues, só que o sistema não atualiza, não estava constando no sistema, mas elas já estavam datadas dia 21 de abril, protocolada, que são 4 pendências básicas que se refere à questão de esclarecer se as ruas eram no perímetro urbano, né, para provar que as ruas eram no perímetro urbano, porque não pode ser na área rural, já está constando ali, e que caso o serviço de recuperação prévia, tais como remendo, superfície, tapa buraco, frisagem, que é o preparo da rua, né, é de responsabilidade da prefeitura, e que também a declaração de capacidade técnica para os respectivos nomes e números dos registros do CREA, que é o que a prefeitura também já informou. Segue, Sabrina, por favor. A declaração de capacidade técnica gerencial que tem o nosso engenheiro cadastrado no CREA. Então, assim, Mediante aquela dúvida que se colocou na sessão, eu fui buscar informações no departamento técnico da prefeitura e encontrei tudo legalizado, tudo dentro de como que manda a lei, tá? E ainda, acredito que o sistema ainda não foi atualizado, mas as declarações, como estão colocadas aqui, foram desde o dia 21 de abril já oferecidas, e nós não temos risco nenhum de perder o recurso. A equipe técnica da prefeitura é muito capaz, muito profissional, nunca deixou voltar um real de recurso para o município, e não vai ser dessa vez que vai acontecer isso daí. Também foi colocado também uma questão que eu gostaria de esclarecer, pedi até a autorização ao vereador Charles, a respeito de uma emenda para a reforma do posto de Bitiruí, do nosso deputado Rafael Favato. O Rafael Favato disponibilizou R$50 mil de uma emenda para a reforma do posto de Bitiruí, atendendo uma solicitação do vereador Charles. O que acontece é o seguinte: o Estado libera esse dinheiro para a reforma do posto de saúde, mas tem que ser um convênio. Se for um convênio, tem que atender às normas do Ministério da Saúde, algumas normativas que implicam em tamanho de sala, tamanho de altura de parede, enfim, uma série de fatores que praticamente o posto de saúde de Bitiruí precisa ser demolido e fazer um novo. E os R$50 mil não dá. Isso se for para usar esse recurso através de um convênio, como o Estado oferece, como a emenda do deputado está canalizada. O que está sendo feito é uma mudança no objeto para ser da saúde, para aplicar talvez em outros equipamentos, e talvez a prefeitura, com o recurso dela, na medida do possível, fazer a reforma, que aí não precisa ser convênio e aí não precisaria atender às normativas do Ministério da Saúde. Não,
é o que aconteceu em Matilde quando reformaram o posto, que tem que ter uma área de 150 metros pronta na frente para estacionamento de ambulância, de cadeirante, né, tem que ter 150 metros quadrados, é obrigatório. Como não tem, e Matilde não tinha essa área, e Matilde também não tem, então isso aí que você está falando é verídico, entendeu?
Tá. Aí... Então, eu gostaria só de deixar esse esclarecimento, porque foi ventilado aqui uma situação que nós estávamos em risco, correndo alguma coisa, e a minha função aqui nada mais é do que trazer a verdade e a realidade para todos serem esclarecidos. Meu abraço, boa noite a todos.
Presidente. Presidente, eu, na sessão anterior, falei a respeito, sim, dos 400 mil. E não estou mentindo, não. Porque quem passou esses dados foi o gabinete do senador Magno Malta, que a prefeitura estava faltando 4 documentos para realizar a emenda. Então, não estou aqui para ouvir conversa fiada de pau mandado de prefeito, não. Tá? Estou aqui para cumprir com o meu compromisso vai ser cumprido, e não tenho medo de prefeito, de quem quer que seja. Tá vendo? Você é pau mandado do prefeito, tem que falar o que ele manda. Tá vendo? Eu falei aqui a verdade. Falei a verdade do gabinete do senador Magno Malta. E não vem com essa cara porca, não, rapaz, pra mim. Tá vendo? Que eu não tenho medo de você, não, rapaz. Você é pau mandado do prefeito. Um cidadão, calma, que não merece respeito aqui dentro.
Vereador, vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma.
Tá, pode falar, vamos, fala. Fala, mentiroso.
Calma. Senhor presidente.
Fala, mentiroso.
Eu exijo respeito, vereador.
Fala, mentiroso.
Eu exijo respeito.
Fala, mentiroso. E eu tô falando com a verdade, rapaz. Sim, eu estou falando com a verdade.
Sim, tudo bem.
Você vem falar que eu menti aqui na sessão passada?
Vereador,
eu favor, não menti em peça alguma.
Por favor, por favor. Hein, sem ofensa. Por
sim,
favor.
Eu não menti em espécie alguma. E ele quer aqui mandar aqui nessa casa. Querer saber de o que é, o que não é. Que é isso? Que é isso? Eu cumpro com a minha obrigação. Eu cumpro com o meu dever.
Tudo bem, ele tá...
Agora eu peguei a informação do gabinete do senador e está abrindo uma brecha agora, nesse mês agora, para não perder os 400 mil. Agora vem falar conversa fiada aqui, rapaz. Tá vendo?
Isso aí se resolve, sem problema.
Tá
sem.
O que, que é isso?
Sem rapaz? Ofensa, a gente resolve tudo. Pode deixar.
Entendo.
Tá? Senhor presidente.
Vamos com calma, vamos.
Olha
vamos
só.
Parar, vamos parar.
É, eu jamais falei que alguém faltou com verdade.
Falou, jamais. Você falou lá.
Eu falei.
Falou lá que eu menti. Eu falei a pura realidade, rapaz. Falei do gabinete senador. Você foi a Brasília fazer o quê?
Ok.
Senhor presidente.
Okay. Ah, que é isso, rapaz?
Eu exijo
não
respeito.
Vem querer me ofender não. Aqui, não. Não.
Eu exijo respeito por parte da mesa.
Você vem com essas palavrinhas bonitinhas. Eu falo as minhas palavras. Não preciso faculdade para falar palavrinhas bonitinhas aqui, não. Tá vendo? Eu falo que o povo entende. Você vem com palavrinhas bonitinhas. Tá vendo? O povo já sabe quem é você. O povo já passou a conhecer quem é você.
Vereador.
Tá vendo?
Vereador.
Então, por favor.
Vereador,
não me atinja, por favor.
Vereador, por favor, vamos discutir coisa do município, sem ofensa. Devagar te resolve.
Eu não estou ofendendo ninguém,
devagar
não.
Devagar te resolve.
Não estou ofendendo, não. Ele vai lá para lá para a tribuna lá querer falar. Aqui. Bonitinho, gostosinho. Tá vendo? Ah, que é isso?
Ok.
Pra cima de mim? Olha lá, ainda fica rindo. Uma cara de ironia.
Uma
cara
mais
de ironia, irônico. Que é isso, rapaz? Que é isso?
Vamos com calma. Nada mais havendo. Agradeço a presença de todos. Hein? Encerro a presente sessão. E convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 20 de junho do corrente ano, às 18 horas. Também gostaria de falar com o vereador. Pode terminar, Sabrina, sem gravação.